Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Candidato a Contrato. Conseguir uma entrevista é o primeiro objetivo de quase todos os candidatos que procuram um novo projeto profissional, não só para contactarem com a empresa para a qual se candidatam e terem a oportunidade de mostrar aquilo que valem, mas também para eles próprios conhecerem um pouco mais sobre a cultura e as pessoas com quem podem vir a trabalhar. Contudo, existe muita coisa que pode correr mal nesta interação e que muitas vezes os próprios candidatos não se apercebem até ser tarde demais. É por esta razão que hoje temos connosco a Carolina Simões, Talent Acquisition Specialist, e portanto passo ao dia a fazer entrevistas, que irá ajudar-nos a perceber melhor o que não se deve dizer ou fazer numa entrevista de emprego. Carolina, olá, obrigada.
Olá Marina, obrigada eu.
Obrigada por estares aqui a falar um bocadinho sobre a tua experiência enquanto recrutadora, não é? E portanto, antes de começarmos aqui com as dicas propriamente ditas, eu preciso saber, qual é que foi a situação mais caricata que já presenciaste numa entrevista?
Ora, situação mais caricata, já tive algumas na verdade, portanto, posso começar por dizer... Pessoas que aparecem na entrevista a fumar ao longo da entrevista. Já aconteceu, não foram uma, não foram duas, nem três vezes. Portanto, é algo que acaba por acontecer várias vezes.
E é uma coisa que às vezes achamos que é senso comum, não é? Mas pelos vistos.
Exato. Nós achamos, ok, as pessoas sabem as regras do bom senso e vão estar... não vão fazer este tipo de coisas, não é? Mas acaba por acontecer algumas vezes. Não só fumar, mas também, por exemplo, mascar pastilhas, também é muito frequente. Por vezes há algumas pessoas que não cuidam bem da sua linguagem e dizem algumas asneiras, por exemplo. Pessoas que não cuidam também do ambiente onde estão e aparecem com gorros na cabeça, bonés... num ambiente super fechado, escuro, sem abrir as janelas, portanto...
Há tudo, não é?
Há um bocadinho de tudo, sim.
Olha, e sei que há candidatos que são menos comunicativos e que não falam muito, mas também existem aqueles que acabam por falar demais. Como é que se pode evitar cair neste erro e falar demais durante uma entrevista, mantendo-se na mesma conciso e relevante?
É muito importante que as pessoas saibam selecionar a informação que é de facto importante para a vaga. Portanto, não é preciso e não se deve mesmo estar a divagar sobre tudo e mais alguma coisa. O importante é mesmo ires falar da sua experiência, mas indo aos pontos fulcrais e que são interessantes também para as posições para as quais se estão a candidatar, não é? Também saber adequar o seu discurso à própria posição e falar mesmo dos pontos que são importantes e se calhar aqueles que não são tão relevantes, se calhar não é preciso ir por aí, não é? Portanto, eu diria que é mesmo importante ter um poder de síntese e de falar apenas daquilo que é mesmo relevante, porque senão a entrevista vai ser bastante grande, vai ser longa, vai ser maçadora, e portanto o mais importante é saberem sintetizar, e se houver alguma coisa que não disseram, nós recrutadoras vamos perguntar, portanto acho que é muito importante, sim.
E consideras que existem assuntos sensíveis ou inadequados que os candidatos devem evitar mencionar na entrevista?
Sim, obviamente, portanto, também não se pode falar de tudo numa entrevista, ou não convém, não é? Principalmente candidatos que tiveram más experiências no passado, obviamente que podem mencionar que tiveram más experiências, mas se calhar ter atenção àquilo que dizem sobre essa má experiência. Portanto, se calhar também selecionar a informação, não dizer mal sobre a empresa em si, não dizer mal sobre pessoas em particular, saber comunicar e dizer o que é que correu mal sem estar a entrar também, se calhar, em demasiado detalhe, que vai também colocar em causa essas experiências passadas que podem estar a colocar em causa na...
Ok. Ainda bem que tocaste nesse ponto, porque por vezes existem próprias perguntas, não é, por parte dos entrevistadores, que podem ser perigosas. Como é que achas que os candidatos podem lidar com elas da melhor forma? E colocaste essa questão, portanto, como é que se pode explicar quando uma experiência profissional anterior foi negativa sem propriamente falar mal dela?
Eu acho que é mesmo ter atenção àquilo que dizem, não é? Portanto, existem muitas formas de falar sobre os assuntos. É preciso selecionar... que palavras usares, se calhar não revelares nomes de pessoas, por exemplo, falar um bocadinho mais na generalidade dos problemas em geral e não ir ao detalhe explicar exatamente todas as situações que correram mal, portanto, acaba por ser um bocadinho indelicado porque também vão estar a passar uma má imagem da empresa. Claro que pode ter, a experiência pode não ter sido positiva com eles, mas também não é positivo estarem a manchar essa imagem, porque nós próprios depois vamos pensar, essa pessoa vem para a nossa empresa, se alguma coisa correr mal também vai manchar a nossa imagem. Portanto, é muito importante saber selecionar a informação e passá-la da melhor forma. Portanto, ter atenção àquilo que dizem, obviamente.
Ok. E a que tipo de sinais de alerta é que os entrevistadores costumam estar atentos no candidato?
Ora, há pouco também te falei do ambiente escuro, sem luz. Portanto, pegando nesse ponto, uma pessoa que vá para a entrevista e não tenha atenção ao ambiente onde está, se está barulho, portanto, há muita gente que faz entrevistas em cafés. Tudo bem, podes fazer num café, mas se calhar escolheres uma mesa mais num canto, com menos barulho, teres uns fones que isolem um bocadinho o barulho, se calhar escolheres um café que não seja tão frequentado também, ou se estiveres em casa, teres uma boa iluminação, não haver barulho, teres um espaço cuidado atrás de ti, ou colocares pelo menos um filtro, para não se notar a parte de trás, e a tua própria imagem também. Claro que a pessoa não precisa de se produzir, mas se calhar não aparecer de gorro, ou boné, ou com camisas abertas, sei lá, isto está de tudo, não é? Portanto, esse é um ponto, portanto, logo aquele primeiro impacto, porque nós acabamos por ter uma primeira impressão da pessoa. E depois em termos da pessoa em si ao longo da entrevista, se uma pessoa não tiver cuidado na comunicação, se a pessoa tiver dificuldades na comunicação também, portanto, se não for boa comunicativa, depois mais, se a pessoa estiver sempre a dizer mal de experiências passadas, se calhar existe ali um padrão em que se calhar o problema não são das empresas, mas sim do próprio candidato, acusar sempre que o problema é dos outros e nunca é dele, isso também é um ponto que nos deixa de pé atrás. Apanhar falsas mentiras, assim, não é? Também dizerem determinada coisa e nós damos a volta à situação e vamos perceber que aquilo é mentira, portanto, isso são tudo pontos de alerta, obviamente.
Uhum. E se fosses tu agora a concorrer a uma vaga, o que é que farias para te destacares numa entrevista?
Ora, então, voltando ao ponto, cuidar do ambiente onde estou, obviamente, se calhar treinar a minha apresentação antes da própria entrevista. Claro que não preciso fazer um guião e estar a seguir um guião, mas se calhar olhar para o meu CV e pensar, ok, eu tive esta experiência, esta e esta, vou falar destes pontos e destes, portanto selecionar a informação, ter o tal poder de síntese também. Depois a minha própria imagem, portanto escolher uma roupa adequada, não é? Testar também, obviamente, se o som também está bem. E lá está, ter cuidado para não falar demasiado rápido, mas também não ser demasiado maçadora, não é? Portanto, eu acho que é mais por aí, porque a entrevista acaba por ser a nossa primeira impressão, portanto, temos que saber aquilo que estamos a fazer e passar a melhor impressão possível.
Uhum. Talvez até estudar um bocadinho sobre a empresa, sobre a vaga, não é?
Claro, exatamente. Acaba por ser também uma das primeiras perguntas é... Já nos conheces? O que é que sabes sobre nós? Ou se sabes alguma coisa sobre nós? Claro que é importante ires ao nosso site e veres, por exemplo, o que é a nossa empresa e o que é que nós fazemos e teres ali umas bases. E se eu te perguntar o que é que sabes sobre nós, se eles nos disserem, nem que seja só um ou dois pontos, nós já pensamos, ok, a pessoa esforçou-se e foi ver o que é que nós fazemos.
É diferenciador logo, não é?
Exatamente, porque há muitos candidatos que chegam e dizem, por acaso não, é por meu contacto, não conheço nada, vi só a oportunidade no LinkedIn e candidatei-me. Não, se calhar, ok, eu vi esta empresa, vou-me candidatar, vou ao site, vejo o que é que eles fazem e...
Ou até fiquei com esta dúvida, não percebi muito bem este ponto, pronto.
Exatamente. Acaba por ser... E acaba por tornar a conversa um bocadinho mais dinâmica. Portanto, nós vamos explicando, eles vão perguntando. Portanto, acaba por ser mais dinâmico também. E acaba por suscitar mais interesse também da própria recrutadora. Estar ali a fazer conversa e perceber que a pessoa está interessada também.
Uhum. Ok. Para terminarmos, quais é que são assim, os três maiores conselhos que gostarias de partilhar com os nossos ouvintes para as suas próximas entrevistas de emprego?
Ora, acho que é um bocadinho do resumo daquilo que eu estive a dizer aqui também, no fundo. Portanto, preparem o ambiente à vossa volta, tenham atenção ao som, à imagem, estejam num sítio calmo. Depois, uma segunda dica, tenham atenção àquilo que dizem, à forma como expressam aquilo que querem dizer. Selecionar bem a informação é bastante importante e acaba por ser um ponto diferenciador também. E em terceiro lugar, muito importante, criar empatia com a outra pessoa, não é? Com a recrutadora. Portanto, é muito mais fácil ter esta conversa com menos nervos também à mistura, porque é normal que os candidatos estejam nervosos numa entrevista, mas se criarem empatia com a pessoa que está do outro lado, é muito mais fácil, a conversa flui muito mais naturalmente e acaba por ser bastante mais agradável para as duas partes, no fundo. Portanto, é uma situação em que é positiva para os dois lados. Por isso, acho que seria estes três pontos.
Ok. Carolina, muito obrigada pelos teus conselhos e aqui pelas tuas dicas. E aos nossos ouvintes, obrigada por ouvirem mais um episódio e até ao próximo.